Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Olá, trabalhadoras e trabalhadores da USP. Gravamos este boletim para falar do Estatuto de Conformidade de Condutas da USP, apresentado pela reitoria no final de novembro e que está em discussão neste momento. Informamos também que gravamos outros dois boletins de áudio, um sobre as horas de pontes e de recesso e um outro sobre carreira. Pedimos que vocês também escutem esses outros dois boletins que estarão disponíveis nas nossas redes sociais. Diretamente sobre este tema do Estatuto. No último Conselho Universitário, que foi realizado no final de novembro, o reitor, na sua comunicação, colocou que esse tema do Estatuto estava parado, iniciou uma discussão em 2017. Naquela ocasião, se instituiu uma comissão para fazer uma elaboração inicial do Estatuto, uma comissão, diga-se de passagem, formada basicamente por docentes. Acho que havia dois ou três representantes discentes e nenhum representante de funcionário. Essa comissão elaborou uma proposta inicial de Estatuto, né, de reformulação do Estatuto Disciplinar, porém estava parado. Segundo o reitor, ele pretendia colocar em discussão ainda este ano, mas por conta da pandemia foi atrasando e agora ele quer pôr em discussão no final do ano a toque de caixa. Apresentou a versão um pouco depois da reunião do conselho, encaminhou para os conselheiros, para algumas unidades e vai colher sugestões apenas até dia 15 de janeiro, ou seja, faz isso já praticamente em dezembro, às portas do Natal. Vai colher sugestões da comunidade até dia 15 de janeiro, e aí uma outra comissão, essa formada exclusivamente por docentes da universidade, vai sistematizar essas sugestões, não sabemos exatamente com qual critério, e aí vai apresentar uma versão final que vai passar por uma consulta pública, porém vai ser só consulta, porque o que vai decidir mesmo vai ser uma nova sessão do Conselho Universitário. Então a primeira coisa a se dizer sobre isso é que é um absurdo que uma discussão tão importante seja tão restrita e feita a toque de caixa no meio de uma pandemia, inclusive no momento em que a pandemia se agrava. De fato, é uma reivindicação nossa, dos estudantes e dos docentes, que o estatuto, o regimento disciplinar da universidade seja revisto, porque ele é um entulho autoritário que foi construído ainda, em grande parte, na ditadura militar. Depois até teve alguns pontos revistos, mas outros pontos permaneceram, pontos absurdos, que sob o olhar de hoje é algo bastante impactante que ainda permaneça no regimento da universidade. Então sim, é uma reivindicação nossa que esse estatuto seja plenamente modificado, que ele seja derrubado e que outra coisa seja construída. Mas isso só faz sentido se for feito de maneira ampla, democrática, com a participação efetiva da comunidade. Por isso, inclusive, na próxima reunião do Conselho Universitário prevista para a próxima terça-feira, dia 15 de dezembro, nós apresentaremos, junto com alguns docentes e estudantes, a solicitação de que haja mais tempo para que essa discussão seja feita, preferencialmente que ela só seja feita depois da pandemia, e que, inclusive, mesmo a versão preliminar possa ser reelaborada por uma comissão que seja ampla e que incorpore a comunidade universitária nessa discussão. Sobre o conteúdo, se pode dizer é que este estatuto mantém vários dos elementos que já estão previstos nos regimentos disciplinares anteriores, o que é bastante grave, porque, como já foi dito, esses regimentos disciplinares anteriores vêm da época da ditadura ainda. No que diz respeito aos funcionários, em vários sentidos, é uma cópia do que já estava previsto no ESU, né, que é o Estatuto dos Servidores da Universidade, no que diz respeito às penalidades e mesmo às proibições. É claro, tem coisas que estão no ESU que são bastante absurdas, né, justamente pelo contexto autoritário no qual ele foi elaborado. Então, por exemplo, o ESU proíbe a participação em greves e proíbe a sindicalização. É claro que ele não pode ser aplicado nesses pontos porque é inconstitucional após a redemocratização. No entanto, o novo estatuto, embora não tenha estes elementos de maneira tão direta, apresenta os mesmos elementos de maneira indireta. Por exemplo, diz que é proibido ao funcionário insistir em greves após elas serem consideradas abusivas ou a elas aderir em prejuízo da continuidade da prestação do serviço. Esse a elas aderir é às greves em geral ou às greves consideradas abusivas? É dúbio o texto nesse sentido, porque obviamente qualquer greve gerará prejuízo à continuidade da prestação do serviço. Além disso, quem julga se a greve é considerada abusiva? A justiça? E mesmo quando a justiça considera uma greve abusiva, o que do nosso ponto de vista já é absurdo, ainda assim isso não pode implicar em punições individualizadas, quando muito, se houver algum tipo de prejuízo, é a entidade sindical que está impulsionando esta greve. Sobre o tema da sindicalização, embora obviamente não tenha uma proibição à sindicalização porque seria inconstitucional, mas há uma outra menção que pode abrir margem a algum tipo de perseguição sindical. Diz que é proibido constranger colegas mediante violência física, até aí tudo bem, ou constrangimento moral, no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical. Veja, nós também somos contra, é claro, qualquer tipo de violência física ou constrangimento moral para que um funcionário se filie ao sindicato. Nós defendemos que o funcionário deve se filiar ao sindicato caso ele entenda a importância disso e por livre e espontânea vontade. No entanto, da forma como está no texto, esse termo de constrangimento moral é muito amplo e é subjetivo. O que é um constrangimento moral neste sentido? Isso pode ser lido que uma campanha de filiação, por exemplo, do sindicato, dependendo da forma como ela é feita, dos argumentos que ela utiliza, alguém pode se sentir de forma subjetiva constrangido moralmente a se filiar, e isso vai servir de punição, por exemplo, para quem está fazendo a campanha de filiação. Ou ainda um outro ponto, logo no início do documento, que fala sobre agressão moral a servidor, docente ou não, aluno ou outro membro da comunidade da universidade, presencialmente, pela mídia ou por redes sociais, mesmo que no âmbito de atividades assembleares ou em sessões dos órgãos colegiados da universidade. Vejam, é claro que a gente é contra qualquer tipo de agressão moral a qualquer pessoa, mas isso pode ser entendido como uma proibição à crítica política também, porque há cargos políticos na universidade, um diretor de unidade, um chefe de alto escalão, o próprio reitor, são cargos políticos dentro da universidade e que muitas vezes críticas a eles são dirigidas de maneira nominal, porque obviamente eles são responsáveis políticos pelas ações que tomam. Então quer dizer que se você falar mal do reitor, por exemplo, por alguma medida que ele toma, inclusive na assembleia do sindicato, isso poderá ser punido como algo grave, diga-se de passagem? É um absurdo. Invadem até mesmo os espaços de assembleia dos funcionários, dos docentes e dos estudantes, o que é uma clara perseguição sindical. Da mesma maneira, o novo estatuto previsto, né, ou proposto, prevê, por exemplo, a punição para funcionários, funcionários ou docentes, que contribuírem para, segundo diz lá, enlodar, né, em desabono à universidade, concorrendo para enlodar sua reputação. Embora diga respeitar o direito de expressão e manifestação, também não está nítido qual é o limite disso, porque uma crítica à administração da universidade, por exemplo, pode contribuir para enlodar a reputação da universidade. Isso vai ser punido, ou seja, fazer a crítica política a um ato da administração da universidade, a um ato da reitoria? Não sabemos. Ou seja, há uma série de questões colocadas que podem significar um endurecimento das pressões políticas sobre da perseguição política sobre o movimento dos funcionários e o que nos parece que indica uma tendência a se preparar para eventuais insatisfações que com certeza já ocorrem e vão se aprofundar no próximo período, tendo em vista a política aplicada pelas reitorias e pelos governos de ataques aos serviços públicos. Aliás, Mesmo os poucos temas que poderiam ser importantes para os funcionários, como por exemplo a questão do assédio moral, estão colocados de maneira abstrata e sem aprofundamento, como uma espécie de perfumaria no documento. É preciso lembrar que nós estamos cobrando há algum tempo que a reitoria assine um termo de ajuste de conduta para combater de fato o assédio moral. Mas na realidade este documento agora proposto em nada contribui para isso, já que ele estabelece uma lógica geral de vigiar e punir, no final das contas. Por tudo isso, é muito importante que a gente rechace o conjunto deste documento de imediato e que redobre a campanha para que a reelaboração deste estatuto disciplinar seja feita de maneira ampla e democrática, com a participação efetiva de toda a comunidade universitária. Então, mais uma vez, agradecemos a quem teve a paciência de ouvir esse longo boletim de áudio e reforçamos o pedido para que vocês escutem os outros boletins que nós fizemos, tanto os de áudio, mas que também leiam os boletins escritos, acessando-os através do nosso site, do nosso Facebook e de outras redes sociais. Obrigado.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.